Que tempo mais precioso, que tempo mais de glória, glória. Chegue aqui, meu pastor. Fechando essa semana de crescer missionário em alta, né? Se você não assistiu os nossos cultos da manhã, entre lá no YouTube, entre lá e assista. Pastor Fabrício esteve conosco pela manhã e trouxe uma mensagem de Deus para os nossos corações. E agora ele tem outra mensagem também para falar conosco. Pastor Fabrício é um servo fiel, um missionário, um amigo nosso, missionário da Junta de Missões Nacionais. Ele é o homem do evangelismo dentro da Junta de Missões, né? E tem trabalhado muito com a Igreja Multiplicadora, agora implantou um novo projeto, vai contar um pouquinho para nós, 316, né? Essa rádio web que está pegando o Brasil todo. Então tem sido um homem muito usado pelo Senhor. E é um privilégio recebê-lo, é um privilégio estar com o irmão. Eu queria orar por ele. Estenda a sua mão, vamos orar por ele. Pai, nós somos gratos a ti, Pai. Sou tão grato pelo Senhor, pela vida do pastor Fabrício, esse irmão, esse amigo. E agora peço, Deus, que o Senhor derrame da tua graça mais uma vez. E use, Pai, para falar com a tua igreja, Pai. Obrigado pela vida dele, pela sua família. Abençoa a sua família também, ó Deus. E derrame da tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão.
Meus queridos irmãos, a graça e a paz, que alegria, mais uma vez, estarmos aqui. Esses dias têm sido dias de muita gratidão ao Senhor. Mais uma vez, quero expressar a igreja como um dos mais de 900, quase 900 missionários que esta igreja tem, espalhados pelo Brasil afora. Eu e a minha família somos mais uma família missionária desta igreja. Nós estamos atuando ali no Distrito Federal, na cidade de Samambaia, uma cidade de 300 mil habitantes, que não temos ainda 600 crentes batistas ali naquela cidade. Estamos ali plantando igreja e tem sido uma bênção ser instrumento do Senhor para aquela cidade ser enviado por esta igreja como missionário dos batistas brasileiros. Nós temos a alegria de estar aqui hoje para dizer aos irmãos muito obrigado. A nossa gratidão durante esta semana com o Crescer, você provavelmente lá no seu PGM recebeu um missionário, pôde ouvir as mais diversas experiências, né, deste Brasil afora, tudo que está acontecendo, a nossa gratidão. Eu queria agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu pequeno grupo que tem sido instrumento de bênçãos nas nossas vidas. Você é aquele missionário que foi chamado para ficar. Tem missionários que foram chamados para ir e os missionários que foram chamados para ficar, segurando as cordas para que outros possam anunciar o evangelho nos rincões desse país e fora dele. Minha gratidão ao pastor Silvado, ao pastor Silvani, todos os demais pastores, por todo o amor que tem demonstrado a nós, a Junta de Missões Nacionais, a gratidão em nome do pastor Fernando Brandão. E somos gratos ao Senhor pela sua vida. Isso nada mais é do que amor em movimento. Durante esses dias, nós temos aprendido muito sobre isso, esta série deste mês, e aí então o crescer missionário dentro desta série. E quando pensamos que amor é movimento, nada mais do que tudo que você ouviu durante todos esses dias, recebendo os missionários no seu pequeno grupo, de fato é este amor que se move. Amor que vai uma comunidade ribeirinha, amor que vai uma comunidade sertaneja, amor que chega a lugares como as ruas do Brasil, as cracolândias. Amor que chega através dos lares, amor que chega em muitos, dezenas, milhares de aparelhos celulares todos os dias através da nossa rede 316, a nossa rádio web, alcançando pessoas com uma mensagem de salvação, de esperança. Isso é amor. E quando pensava sobre esta noite, sobre este nosso encontro, uma das experiências, quando a gente roda o Brasil é muito diferente, as regiões, tantas experiências. Eu estava no Rio Juruá. O Rio Juruá foi o primeiro rio que eu tive a oportunidade de navegar. É um afluente que vem do Peru, entra no Brasil. Ele passa primeiro pelo Acre, depois desce para o Amazonas, lá na pontinha do Brasil. E nós tínhamos chegado, ali em Cruzeiro do Sul, no Acre, pegamos um barco e descemos 24 horas rio abaixo. Nós precisávamos chegar na cidade de Ipixuna, no Amazonas. Aquela cidade não tinha trabalho batista ainda e nós estávamos em 16 pessoas, queríamos ficar 30 dias naquela cidade para plantar uma igreja em 30 dias, olha a tarefa. E nós fomos para aquela cidade, o coração missionário, a vontade de ver pessoas alcançadas. Chegamos em Ipixuna e foi uma experiência muito interessante, mas nós não ficamos apenas naquela cidade. Nós descemos com o barco, assim como os irmãos têm tido essa experiência, não era este barco, era uma outra embarcação, e fomos a várias comunidades. E eu me lembro que nós atravessamos uma região, passamos e saímos convidando as comunidades para o atendimento médico, atendimento odontológico, e estaria acontecendo no outro dia. E então, logo cedo, começamos a ver aquelas rabetinhas, né? Vindo, atravessando o rio Juruá, chegava. E de repente chegou uma senhora que me chamou a atenção, porque ela veio se escorando em um pedaço de madeira. E ela tinha apenas partes dos dedos das duas mãos e parte dos pés. Aquela senhora foi atendida naquele dia. E nós começamos o contato com ela e a sua história ali, o pouco que conversamos com ela. Pegamos mais ou menos a comunidade onde ela morava, no dia seguinte, fomos para a casa dela. Quando lá chegamos, começamos a ouvir a sua história. Aquela senhora, na década de 70, ela sofreu de hanseníase. E ela teve os seus membros mutilados em função da enfermidade. E ela começou a contar toda aquela história aí, e nós tínhamos atravessado o rio com o objetivo de levar amor e chegar à casa daquela mulher para levar uma palavra de esperança. E quando nós começamos a ouvir a sua história, nós é que saímos de lá impactados pela sua história, porque na verdade ela já conhecia o Evangelho. Ela já tinha tido uma experiência com Jesus, e nessa sua experiência de encontro com Jesus, há anos atrás, ela foi curada daquele mal que ela estava sofrendo, e o Senhor a curou, de uma maneira que só Ele, que tem todo o poder, pode fazer. E aquela mulher, na sua expressão, quando nós estávamos indo embora, ela disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Quando nós perguntamos a ela e falamos, o que nós poderíamos fazer por ela então? Ela virou para eu e pastor Abraão, irmã Adriana, a nossa equipe missionária que estava ali na sua casa, e ela disse, eu só tenho um pedido a vocês, não demorem tanto a voltar aqui. Aquela senhora morava sozinha numa comunidade à beira do rio Juruá. Assim como aquela mulher, há centenas de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, que estão esperando alguém que possa visitá-la, alguém que possa colocar e estender a mão. Ela já tinha o privilégio de conhecer, mas eu nunca vou esquecer aquela frase: não demorem a voltar aqui. Nós temos um grande desafio na nossa geração, é que de fato viver este amor que é movimento, nos movimentarmos de onde nós estamos, nos movimentarmos em direção a Deus, em busca de conhecer o Senhor na sua profundidade, movimentarmos diante da palavra e conhecer ao Senhor a sua palavra, conhecer o nosso próximo. Mas precisamos, em amor, nos movimentarmos em direção àqueles que não conseguem sair de onde estão e precisam conhecer a Jesus. Você tem se movimentado? Qual o seu nível de movimentação? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. E Marcos é o mais curto e mais antigo dos evangelhos, para muitos o evangelho de Pedro. E nós temos muito a aprender com a forma que Marcos trabalha os seus eventos e narra, apresentando a Jesus como filho de Deus. Marcos, por inúmeras vezes, ele gosta de usar a expressão logo, 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 logo. E muitas vezes nós notamos Marcos usando esta expressão, e ele começa o capítulo 2, nos mostrando que Jesus está novamente voltando. Jesus volta para o seu quartel-general, ele volta para Cafarnaum. E é interessante, e eu gostaria que você pudesse acionar o seu aplicativo, você que está em casa agora, pudesse estar aí com a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo na mão, você que está aqui conosco, acione a sua Bíblia no seu aplicativo, ou abra as Escrituras, se você a tem impressa em papel, que eu gostaria que você acompanhasse e que nós fôssemos juntos pelo texto. E quando nós vamos caminhando nessa jornada, se a nossa turma da mídia pudesse colocar as figuras para a gente mergulhar um pouco nesta história e olhar para Cafarnaum, voltarmos alguns anos atrás, voltarmos lá atrás e olharmos para Jesus voltando para a sua cidade, aonde estava o seu quartel-general. O texto diz que Jesus, dias depois, o que, que estava acontecendo? Ele tinha começado a proclamar as verdades do reino. E ele estava andando às aldeias, às cidades, ele estava indo a todos os lugares, e aonde ele passava, vidas estavam sendo transformadas pelo seu poder. Vidas estavam sendo alcançadas, vidas estavam sendo impactadas pelo seu poder, e ele volta a Cafarnaum. E quando ele retorna a Cafarnaum, ele entra de novo, logo as pessoas ouviram dizer que Jesus estava ali. E eu fico imaginando quantos não tinham esta expectativa do retorno de Jesus, e as pessoas ao ouvirem falar que Jesus tinha retornado a Cafarnaum, diz a Bíblia que logo muitos se reuniram ali próximo à sua casa, diz o versículo 2, a ponto de não haver lugar. As multidões estavam atrás de Jesus, as multidões estavam em busca de esperança, as multidões estavam em busca de uma resposta, não diferente do tempo em que nós vivemos hoje. Jesus volta para sua casa, e talvez para muitos poderia pensar em um tempo de refrigério, mas Jesus chega e se depara com a multidão. E algo que sempre me chama a atenção, que Jesus nunca despede a multidão sem antes lhe proporcionar a esperança que ele oferece. Jesus então, diz a palavra de Deus, a partir do verso de número 3, que Jesus, ao anunciar a palavra e as multidões estavam ali à porta, muita gente à beira daquela casa, mas de repente acontece um fato inusitado. Trouxeram um paralítico. E diz o texto que ele vinha carregado por 4 homens. Esta história não menciona a sua família, não menciona a sua idade, não menciona de onde ele veio, nem para onde estava indo. Mas é interessante que não diz se ele tinha algo além dali, ou se o objetivo claro que o texto nos mostra, que eles vinham tentando chegar com aquele homem até Jesus. No entanto, quando se deparam, a casa estava lotada, e aqueles 4 amigos então enxergam aquela situação. E agora tinha um dilema: voltar para casa? Viemos até aqui e o que fazer? Talvez aos nossos olhos, como aos olhos dos discípulos, quando Jesus disse alimenta a multidão, os discípulos disseram, é mais fácil falarmos para a multidão ir embora. Talvez para estes 4 amigos, seria muito mais fácil dizer àquele paralítico, vamos voltar para casa. Vamos retornar, outro dia nós tentaremos novamente. Na lógica humana seria muito mais fácil fazer isso, mas o texto bíblico diz que quando eles não puderam aproximar-se de Jesus, e alguns historiadores dizem que as casas naquele tempo tinham uma escada ao lado que era possível ter acesso ao telhado, à cobertura, então eles têm acesso à cobertura, E eles começam a abrir a cobertura e descem o paralítico aonde Jesus estava. Eu queria que você imaginasse essa cena por algum momento. Imagine aqui, o teto da igreja começa a se abrir, no meio do culto, pastor Silvado pregando, culto da manhã, aquele das 10, muita gente presente, e de repente o culto, a coisa começa a abrir, e começa a descer assim, uma maca. Esta era a cena, este era o cenário que ali estava. A palavra de Deus diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Logo, isso trouxe um burburinho muito grande entre os escribas e fariseus que estavam ali, e começaram a questionar se Jesus poderia ou não perdoar pecados. Mas o texto segue e nos permite ver a sua resolução, e aquele homem então é transformado, e não apenas curado da sua enfermidade física, mas ele também tem a sua vida transformada, e os seus pecados são perdoados. E diz a palavra de Deus lá no versículo de número 12, que ele se levantou naquele mesmo instante. Aquele que chegou ali carregado, após o encontro com Jesus, ele volta para casa agora, transformado pelo poder de Deus. Amor é mo. Amor é de discurso, o mundo está cheio. Eu tenho certeza que na vida daquele homem, por muitas vezes ele já ouviu assim: pode deixar que eu vou te ajudar, deixa comigo que uma hora eu te ajudo. Nós vivemos em uma sociedade em que muitas vezes nós temos discursos bonitos acerca do amor, mas quando nós olhamos para esta passagem, quando nós olhamos para o Evangelho, e quando nós olhamos para aquilo que nós estamos nos propondo como igreja, pensar que amor é movimento, nós aprendemos que verdadeiramente amar é agir em favor do outro, é tomar a decisão de ir e ajudar, e não apenas dizer. E nós estamos em uma sociedade em que nós temos centenas de homens e mulheres que estão paralíticos, não necessariamente da sua função locomotora, pessoas que andam, pessoas que levantam, pessoas que vão ao seu trabalho, mas pessoas que paralisaram na vida e que não terão condições de chegar a Jesus se eu e você não nos importarmos com elas. E o interessante desta ação, que não foi apenas uma pessoa, foram 5 amigos para este homem. Quem são os 5 amigos dele? Você já parou para pensar que este homem aqui, esse paralítico nessa passagem, teve 5 amigos? Os 4 que o trouxeram e o nosso melhor amigo, que é Jesus. Tem gente ao seu redor, tem gente muito perto de você, que parou na vida. Tem gente muito próxima ao seu PGM que paralisou na história, e que o amor que é movimento, esse amor que é o Evangelho, a graça de Deus, o Senhor quer usar a mim e a você, o nosso pequeno grupo, para que em unidade, 2, 3, 4, possamos alcançar essa pessoa, ir em direção a ela. Eu queria que você parasse por um momento e lembrasse agora de alguém que você conhece, que parou na sua história. Eu queria que você por um momento olhasse e talvez tivesse aí com o seu cartão sementes. Você tem ele ainda? Você lembra do seu cartão semente? Você, ao olhar para ele, você consegue enxergar que aqueles nomes que estão ali são pessoas que paralisaram na sua história, que estão carecendo de uma atitude de amor que se move em direção a elas, que chegue com esperança, que compartilhe fé? É alguém que talvez não tenha condições nem sequer de se mover. Mas que carece de um abraço, de um cuidado. Estes 4 homens nos ensinam que amor que movimenta e amor que vai em direção de quem mais carece, daqueles que estão à margem, daqueles que precisam de serem cuidados. Uma outra coisa também que me chama muita atenção, é que o amor que se move, ele vence obstáculos. Porque às vezes quando a gente começa a investir na vida de alguém, quando a gente começa a querer trabalhar com alguém para levá-la a Jesus, as primeiras coisas que acontecem são os obstáculos que aparecem. E o que me chama a atenção nesse texto é que estes homens estavam dispostos a amar a ponto de vencer obstáculos e pagar a conta. Por quê? Alguém teve que pagar para arrumar aquele telhado lá depois. Não é verdade? O amor que se movimenta e vai em direção àqueles que estão paralisados na cidade, que carecem de ser amados, não desiste na primeira dificuldade, não para diante do primeiro empecilho, não deixa de prosseguir quando a primeira resposta é não. Eu estou há 2 anos com o nome no meu cartão Sementes. Tenho alguns nomes que já tem mais tempo, mas desse rapaz tem 2 anos. Eu fui comprar um material que precisava para a nossa congregação, conheci ele em um comércio, comecei a conversar com ele, e ali naquela compra, de repente a gente avançou um pouco mais na conversa, e num determinado momento ele perguntou se eu era um crente em Cristo Jesus. Comecei a dar o meu testemunho para ele, depois me apresentei como pastor, e a nossa conversa, que era apenas para comprar uma lâmpada, isso se estendeu, já peguei o nome, anotei o WhatsApp, começamos a conversar. 2 anos orando por ele. Já recebi inúmeras respostas aos convites, que quantas vezes temos feito no pequeno grupo, mas nesse processo todo Deus foi trabalhando e a filha dele nasceu. Muitas vezes eu não tenho nem o que comprar, mas eu arrumo um parafuso para comprar, e vou lá comprar só para encontrá-lo. Às vezes compro uma coisa na segunda, compro outra na sexta, mas eu quero é voltar lá para encontrá-lo. Nessa história de 2 anos, há 2 semanas atrás, eu pude com alegria apresentar a filha dele em nossa igreja, e na última quarta-feira ele estava no nosso PGM. 2 anos, barreiras, adversidades, mas nós não podemos parar. Eu quero te dizer que eu orei pelo meu pai durante 15 anos, não foram 15 dias, não foram 15 semanas, não foram 15 meses, foram durante 15 anos. Meus pais não eram cristãos, eu fui o primeiro da minha casa a conhecer a Jesus, e era o meu maior sonho ver os meus pais. Minha mãe já tinha se convertido, mas meu pai era aquele homem que dizia assim: filho, eu faço as minhas coisas, pago minhas contas em dias, eu sou um bom brasileiro, eu... respeita a sua mãe, para que Jesus? Mas ele ainda não tinha entendido que o nosso maior problema é o nosso afastamento de Deus por causa dos nossos pecados. 15 anos depois, um dia um amigo missionário estava na nossa casa e ele iria pregar, e aquela noite choveu muito, e meu pai ficou constrangido da gente ir na chuva para a igreja, e ele foi nos levar ao culto. E ele ficou constrangido de ir embora. E ele sentou na última cadeira. E naquela noite, meu amigo que veio pregar na nossa igreja, pregou em Jeremias 31, existe esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. Quando ele faz o apelo, quem é o primeiro a se levantar? O meu pai. Poderíamos ter desistido. Poderíamos ter literalmente largado de mão, e quantas pessoas um dia nós já escrevemos no nosso cartão-alvo, quantas pessoas um dia nós já começamos a orar por elas, e nas primeiras barreiras nós deixamos de orar. Amor em movimento é amor que nos ensina a seguir como estes 4 homens, a vencer os obstáculos, ainda que não possamos chegar a primeiro momento com essa pessoa, Jesus, mas nós vamos chegá-la no tempo certo. E se preciso for, vamos pagar a conta. Amor em movimento nos leva a agir, nos leva a vencer os obstáculos. Agora, sabe qual foi o resultado desta história? Quando a gente age em amor e vive este movimento de Deus, nós presenciamos o milagre. Aqueles quatro homens puderam presenciar na vida do paralítico o milagre da transformação. Não existe algo que nos traz mais alegria na vida cristã do que presenciar a transformação de um homem e de uma mulher. Há duas semanas atrás, nós estamos na nossa classe de preparação para batismos, e um casal que está sendo preparado, vamos ter batismos agora dia 2 de novembro, e a pergunta era: quem é você, o que Cristo fez na sua vida? E o Anderson é professor de jiu-jitsu, o Anderson é grandão, casado com a Anne, pai da Sofia, gente amada, que nessa pandemia Deus permitiu nós nos aproximarmos deles através de um grupo pequeno, e o Anderson conheceu a Jesus, e aquele homem zarrão gigante começa a falar do que Jesus fez na vida dele, ele começa a se emocionar, dizendo que ele é um novo homem em Cristo Jesus, e a sua esposa emocionada ali, começa também a escorrer lágrimas aos seus olhos, porque ela mais do que nunca sabe quem era o Anderson, e agora quem o Anderson é. Sabe o que é isso? Milagre. E a gente só presencia quando a gente vive esse amor em movimento, o amor que age em favor, que persiste, que persevera. Mas quando a gente persevera no tempo de Deus, a gente vê o milagre acontecendo. Eu queria hoje te convidar a lembrar que ao seu redor existem pessoas como aquele paralítico, que de maneira natural, elas não sairão de onde estão para chegar até Jesus. É necessário que alguém esteja disposto a se movimentar para ir até ela, carregar no colo, trazer até Jesus, enfrentar os desafios dessa jornada, talvez pagar a conta. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: se você estiver disposto a fazer isso, você vai vivenciar o milagre da transformação. Queria convidar você a ficar de pé, e eu queria convidar você a lembrar de pessoas agora, pessoas a quem um dia você já orou por elas, pessoas que já foram seus alvos de oração, pessoas em que alguns momentos da sua jornada você clamou tanto, você foi em direção a elas, mas talvez na primeira barreira, a multidão te desanimou, e você não conseguiu abrir o telhado e chegar com elas até Jesus. Talvez é alguém da sua família. Talvez, minha irmã, é o seu esposo, você que está em casa. Talvez, meu irmão, é a sua esposa. Talvez é seu filho, pai, que está afastado do Evangelho. Mas hoje o Senhor está te chamando a renovar aquele nome diante do Senhor e a dizer: eu vou agir em favor desta vida, porque amor me faz movimentar, amor me faz sair de onde eu estou para chegar até esta vida. Talvez da maneira natural, esta pessoa agora a quem você tem lembrado o nome, vai ser muito difícil ela chegar aqui. Ela precisa de alguém que ajude. E sabe quem Deus está chamando? Você. Está chamando o seu PGM, você não está sozinho. Aquele homem tinha 5 amigos, 4 e Jesus. Esta pessoa que você conhece, eu tenho certeza que ela já tem mais de 5, porque o seu PGM já tem mais de 5, está orando contigo, vai te ajudar, vai clamar com você. Mas você tem que estar disposto a dizer: eu quero viver esse movimento de Deus. Lá no cartão Sementes, se eu não estou enganado, tem 5 lugares. Certo, pastor Romo? São 5? Assim como na sua mão tem 5 dedos. Eu queria que você olhasse agora para a sua mão, se você não está com seu cartão Sementes aí. E eu queria que você lembrasse quais são os nomes das pessoas que estão precisando de você. E que talvez ao longo da história você deixou de orar por elas. Deixou de se mover em direção a elas. Seu pequeno grupo já nem fala mais naqueles nomes. Mas amor é... amor é... movimento. Amor é agir, é ação. E hoje o Senhor está nos chamando aqui para renovar esse movimento de amor na cidade de Curitiba, nas cidades aos redores, nos apartamentos, nas casas, no trabalho. Esse movimento de amor que vai, busca aquele que não tem condições de vir, paga o preço. Você aceita esse desafio? Agora eu queria que você que aceita o desafio levantasse a sua mão. Porque os seus dedos ao alto, você vai olhar para cada um deles, lembrando do seu cartão semente. E eu queria que agora você colocasse cada uma dessas pessoas diante do Senhor. E esta semana você fosse desafiado a ter uma atitude, um movimento de amor em direção a ela. E esse movimento de amor vai começar hoje, sabe como? Em oração. Orando por elas. Porque o Senhor quer usar você, eu, nosso pequeno grupo, para alcançar esta geração. Olha aí para cada dedo da sua mão e lembra de cada um desses nomes. Ore agora ao Senhor. Pai, nós somos uma geração que o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Tem muitas pessoas na cidade que não têm força mais para andar. Tem muitas pessoas na cidade que se movimentam nos seus carros. Elas estão diante de nós. Elas até conseguem andar, mas elas pararam na vida. Elas não se alegram mais, são com a família destruída, gente que precisa de ajuda. E nesta noite nós colocamos a nossa mão ao alto, lembrando de cada um desses nomes agora do nosso cartão. Lembrando de cada uma dessas pessoas que o Senhor nos últimos meses nos permitiu olhar para elas. E talvez nós ficamos desanimados porque na primeira ação teve dificuldade, teve barreiras. E aí nós paramos de orar, nós paramos de convidar, nós paramos de insistir. E nessa noite o Senhor está revigorando o nosso coração em olhar para aqueles 4 homens que não viram na multidão um obstáculo. Mas eles adentraram aquele telhado e eles presenciaram o milagre. Pai, hoje nós queremos te suplicar, nos permita como pessoas, como igrejas, como pequenos grupos multiplicadores, vivenciar milagres ao ver estas famílias transformadas pelo teu poder. Senhor, nos permita ser instrumentos para levar homens e mulheres como aqueles 4 homens. Não nos permita, Senhor, passar a nossa geração sem que a gente viva a tua vontade e o teu querer. Nos usa, Senhor, para levar a tua palavra. Nos usa para levar pessoas à tua presença. Nos usa no compromisso da oração. E esta semana nós vamos sair daqui, Senhor, hoje, com o nosso coração cheio, porque amor é movimento, e nós queremos agir, nós queremos, ó Deus, não ficarmos desanimados diante das circunstâncias, porque nós vamos ver o milagre, Pai. Nós vamos ver famílias restauradas, nós vamos ver gente que paralisou na vida sendo restaurada e andando, para a glória do teu santo nome. Usa a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aceite esse desafio de esta semana. Viver o amor em movimento. Com estes 5 nomes. Tenha uma atitude de amor, de compaixão, de graça. Seja Jesus para cada uma destas pessoas. Em nome de Jesus.